a mais um episódio do Clube do Livro. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Iniciando agora, de fato, né? Podemos falar assim, o livro é a única coisa, porque os últimos episódios foram as introduções, os capítulos referentes à introdução do livro, e agora a gente começa a parte número 1, que diz o seguinte. Quer dizer, Brunão, o que é que diz aqui?
As mentiras, elas induzem ao erro e desviam do caminho.
Isso aí. Tem uma frase do Mark Twain aqui para começar esse capítulo, que é: o problema não é o que você não sabe, e sim as suas certezas que não são tão certas assim. Né? Ou seja, aquilo que você acha que sabe, mas na verdade você não sabe. É, que essa eu falei de viés de confirmação no último episódio, né? Essa é a combinação da destruição, né? Que é o ignorância com excesso de confiança. Né? Puta merda. Tem a receita do desastre. Let's go! Sejam todos muito bem-vindos. Já falei isso, não foi? Então sejam muito bem-vindos aqui. Vamos para mais um episódio. Se você não colocou a estrelinha 5 estrelas aí no Apple Podcasts, ou no Spotify, ou qualquer que seja o reprodutor de streaming, por gentileza, faça isso. O problema com a verdade intuitiva, entre aspas, né? Em 2003, a Merriam-Webster começou a analisar buscas feitas em seu dicionário online para determinar qual era a palavra do ano. A ideia era que, como as buscas por palavras da internet revelam o que está em nossa mente coletiva, a palavra mais procurada provavelmente capturaria o espírito da época. A primeira vencedora confirmou isso. Logo após a invasão do Iraque, todo mundo parecia querer saber qual era o verdadeiro significado de democracia. No ano seguinte, blog, uma palavrinha inventada que descrevia um novo mundo de comunicação, chegou ao topo da lista. Em 2005, depois de todos os escândalos políticos naquele ano, integridade ficou em primeiro lugar. Até que em 2006, a Webster veio com uma novidade. Os visitantes do site podiam indicar candidatas à palavra do ano e também votar. Podemos dizer que foi uma tentativa de instilar feedback qualitativo em um exercício quantitativo. Ou podemos simplesmente considerar uma boa jogada de marketing. A vencedora, numa vitória esmagadora, foi truthiness, palavra inventada pelo comediante Stephen Colbert no primeiro episódio do seu programa The Colbert Report no Comedy Central, e que significa a verdade que vem da intuição e não dos livros. Numa era da informação impelida por notícias 24 horas por dia, falação interminável nas rádios e blogs sem crivo editorial, truthiness engloba todas as inverdades incidentais, acidentais e até mesmo intencionais, que são aceitas como verdadeiras apenas por parecerem verídicas. O problema é que o ser humano age a partir daquilo em que acredita, mesmo quando é algo em que não deveria acreditar. Assim, fica difícil vivenciar a única coisa, porque infelizmente vivenciamos muitíssimas outras. E essas outras coisas costumam turvar nosso pensamento, induzir ações erradas e nos desviar do sucesso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Suspeito que eu vou ter uma dura crítica a esse capítulo também aqui, tá, Bruno? Vamos ver, vou dar uma chance aqui. A vida é curta demais para caçar unicórnios, preciosa demais para confiar num pé de coelho. Quase sempre as verdadeiras soluções que buscamos estão bem diante do nosso nariz. Só que, infelizmente, fica difícil enxergá-las debaixo do volume espantoso de absurdos, uma inundação de senso comum que, na verdade, é uma total falta de senso. Já ouviu seu chefe usar a metáfora do sapo na água? Eu já, vocês devem conhecer aqui essa metáfora, né? Ele dá uma breve explicação. Se você jogar um sapo numa panela de água quente, ele pula fora no mesmo segundo. Mas se você colocar um sapo em água morna e aumentar a temperatura aos poucos, ele fica e morre fervido. É mentira. Porra, que bom também, isso aqui eu não sabia. Uma mentira com muita cara de verdade, mas mesmo assim é uma mentira. Alguém já lhe disse que o peixe só fede de cabeça para baixo? Não acredite, é só uma história de pescador que por acaso cheira mal. Já ouviu falar que o explorador... Pô, essa do sapo foi muito boa. Quando chega na temperatura, o sapo pula, porra. Muito bom. Ai, ai. Já ouviu falar que o explorador Cortês queimou seus navios quando chegou à América com o objetivo de motivar seus homens não é verdade. É mais uma mentira. Aposte no jockey e não no cavalo. É uma frase repetida há tempos para que depositemos nossa fé na liderança de uma empresa, mas como estratégia de aposta, esse ditado só vai levar você à pobreza. O que faz a gente se perguntar como foi que isso se tornou um ditado. Ou seja, todas essas inverdades de verdades aparentemente inquestionáveis nos faz perguntar como é que essas coisas se tornaram verdades inquestionáveis. Né? Com o passar do tempo, mitos e inverdades são disseminados com tanta frequência que acabam se tornando familiares e, por isso, começam a parecer verdadeiros. É aí que começamos a tomar decisões importantes com base neles. O desafio que todos enfrentamos ao desenvolver estratégias de sucesso é que, como as histórias de sapos, peixes, exploradores e jockeys, o sucesso também tem suas mentiras. Tenho coisas demais para fazer. Vou conseguir realizar mais se fizer várias coisas ao mesmo tempo. Preciso ter mais disciplina. Eu deveria ser capaz de fazer o que quero sempre que quiser. Preciso de uma vida mais equilibrada. Talvez eu não devesse sonhar tão alto. Se você alimentar esses pensamentos, eles acabam se tornando as 6 mentiras sobre o sucesso que nos impedem de viver a única coisa. E aí ele destaca aqui, as 6 mentiras que atrapalham seu caminho para o sucesso são: tudo tem importância igual, a ideia de ser multitarefas, a vida disciplinada, a força de vontade infinita, o equilíbrio como ideal, pensar grande é ruim. As 6 mentiras que atrapalham o sucesso são crenças que entram na nossa cabeça e se tornam princípios operacionais que nos levam na direção errada. São atalhos que vão dar em becos sem saída. Ouro de tolo que nos afasta da verdadeira mina. Se você quer maximizar seu potencial, tem que se jogar por terra essas mentiras. E aí ele vai entrando em cada uma delas, né? Não me agrada de falar 6 mentiras, por que não 7, por que não 5, mas é o que é também, enfim, é um livro, né? Ele precisa de alguma estrutura literária aqui. E depois aqui, eu acho que deu uma reviravolta nesse curto capítulo, quando ele vai trazendo essas, contestando essas verdades absolutas. Acho que o grande desafio aqui, né, é como que eu percebo isso. Porque alguém de muito sucesso acredita na história do sapo. Né? E eu entendo que a história do sapo não é verdade quando alguém me diz, eu leio esse capítulo aqui, sendo que eu vou continuar comprando vários ditados como este, sem ter a disciplina do sistema 2 para poder questionar, né? Que é a parte do seu pensamento que ela é mais reflexiva. Quando eu falei naquele ponto ali que eu discordo, não é que eu discordo com o fato de que você tem que questionar essas verdades absolutas que levam para... Não é nada disso. É só porque nós, isso é uma característica e tem evidência, isso é amplamente coberto, nós somos uma máquina de tomar decisões precipitadas, né? E as pessoas que têm sucesso, se a gente fosse embalar essas pessoas em algum tipo de rótulo, porque também isso é muito relativo, né? O que é só dinheiro? Então o cara, o Buffett, né? O Buffett é o Buffett, né? Mas tem uma vida pessoal absolutamente esculhambada. É isso que você quer? Então, enfim. Mas qualquer que seja o sucesso, essas pessoas também são máquinas de tomar decisões precipitadas. Eu pegar o próprio exemplo direto do livro, né? Do Rápido e Devagar. Se eu pedir para o ouvinte agora fazer um exercício com você. Você tem que me dizer se Sérgio, na sua opinião, com a informação que você tem, ele é um bom líder ou se ele não é um bom líder. Beleza? Beleza. Vamos lá. Sérgio é inteligente e forte. Pô, se eu tivesse que tomar uma decisão com base nisso, né? Ou seja, criar uma avaliação sobre o Sérgio, se ele é um bom líder ou não, eu vou dizer provavelmente que sim, né? Por quê? Porque inteligente é bom, inteligente e forte é muito bom. Sendo que se eu complementasse aqui a descrição de Sérgio com cruel e corrupto, você mudaria a sua percepção. O seu sistema automático, que o Kahneman chama de sistema 1, que é automático, intuitivo, impulsivo, né? Reflexivo no sentido de resposta, né? Não no sentido de refletir de fato, esse é o sistema 2, ele se apressa para criar uma uma opinião sua a respeito de Sérgio quando você já responde dois adjetivos. Por exemplo, você não se questiona o que é que eu tenho que saber sobre alguém para poder opinar sobre a qualidade da liderança dessa pessoa ou não. Você não faz essa pergunta, né? Então a gente usa pouco o nosso sistema 2 porque cansa muito usar o sistema 2. Então, para conviver com pessoas e na sociedade, você precisa que o sistema automático ele esteja ali funcionando. Ele está à frente do seu processo de julgamento a maior parte do tempo e você não tem consciência sobre ele. Ou seja, na verdade, nós não temos consciência sobre o nosso julgamento na maior parte do tempo. Por isso, somos uma máquina de tomar decisões precipitadas. Tudo isso eu estou falando que isso que o autor se propõe a combater é quase que incombatível. A gente tem que, na verdade, conviver com isso. Mas bem, um olhar um pouco mais profundo e científico aqui. Mas eu vou passar você, Brunão. Por esses dois últimos episódios, eu dei uma criticada boa aqui, hein?
Essa do Sérgio aí, eu lembrei do Isiat, né? What I see is all there is.
É, tem a ver com isso aí,
você
né?
Você vê tudo que há. Então, até baseando nisso, eu vou decidir poupar as minhas críticas. Como ele vai trazer nos próximos episódios aqui, próximos capítulos, vai destrinchar mais essas últimas 6 mentiras aqui que ele colocou, né? Eu acho que vale a gente esperar mais um pouquinho e ver um pouco mais do que o autor vai trazer e talvez criticar mais ou talvez voltar atrás em algumas críticas ou enfim, é vamos ver o que vai acontecer.
Mas tem uma coisa interessante também. Uma conversa que... O Felipe Miranda foi um dos palestrantes do Money Heroes, né? E teve um papo ali nos bastidores e tal. Quando acabou a palestra dele, eu conduzi um perguntas e respostas e tal. Ele é um cara que eu falei lá no palco, né? Assim, eu admiro o Felipe, não pelo case empíricos, assim, mas é um cara muito inteligente e também, do ponto de vista de resultado, né? Tem um baita case ali, que é o case da empíricos, é inquestionável. Então, porra, ele é um... Pra minha geração, há quem goste e quem não goste, mas ele é um cara que o nome dele tá ali no timeline, né, do mercado financeiro. Porque é um cara que influencia muito e escreveu o nome dele na história do mercado financeiro. E é um cara que também fala muito de Taleb, por exemplo. Né? Aí eu não sei qual foi o contexto da conversa, mas ele aplicou uma forma talebiana de enxergar as coisas para algo que não era bolsa, algo que não era investimentos. E nas perguntas e respostas também teve uma provocação que eu fiz sobre trajetória empreendedora e tal, também que fez algo parecido ali. Por isso que se fala filosofia buffettiana, talebiana e tal. Essa interpretação que a gente fez aqui agora, Brunão, de os achados da teoria da perspectiva aplicados à leitura de um livro sobre foco, é muito isso, né? Quando você realmente absorve esses conhecimentos, você muda a sua visão do mundo, porque você começa a enxergar as coisas sobre essas perspectivas aqui, né? E isso extrapola mais muito o mercado financeiro, né? Então, quando a gente traz esses questionamentos aqui, eu tô falando sobretudo com o leitor que está nos acompanhando aqui há menos tempo, não é assim, porra, vamos encontrar alguma coisa para questionar, né? É um diálogo intelectual, né, na bola aqui, né? Feito para que a gente aproveite mais a leitura, ou seja, não é a leitura pela leitura. Mas é isso aí, temos mais um episódio. A grande questão, ou seja, esse capítulo foi uma introdução para os próximos, onde ele vai mergulhar em cada uma das 6 mentiras que ele chama aqui, né? que ele traz aqui. E eu tô contigo, tá, Bruno? Vamos dar uma oportunidade aqui para conhecer melhor essas 6 mentiras. Mas não podemos fechar o episódio antes da frase do episódio. Então, o que é que você separou aí, Bruno?
Então, eu não separei.
Não separou? Então, vamos olhar juntos aqui. Ah, cara, eu acho que eu tenho uma sugestão aqui que é essa do Mark Twain aqui. Não é do autor, mas que tem a ver com humildade intelectual, enfim, que é o problema não é o que você não sabe. E sim as certezas, entre aspas, que não são tão certas assim. As suas certezas que não são tão certas assim. Por exemplo, incorporar essa frase aqui nos ajuda a combater o viés da confirmação, né? Reduz excesso de confiança. Não é para eliminar a confiança, né? O excesso de confiança ele tem seu lado positivo, que é nos faz tomar decisões que não fosse isso a gente não tomaria. E aí você se relaciona com risco quando você consegue fazer isso, né? Mas enfim, o excesso, todo excesso, ele tem seus desdobramentos negativos, e essa frase aqui nos faz, inclusive, conviver melhor com a aleatoriedade para cima e para baixo, né? Ela representada em nossas vidas como sorte ou como risco. Bem, então temos a frase do episódio. Brunão, agora temos um episódio, né? Como é que é a história da estrela lá pra gente fechar? Que eu, né? Por favor.
Você que está nos acompanhando aqui no Spotify, clica no canal Segredos Financeiros, podcast Segredos Financeiros. E lá no comecinho do canal, lá no canto superior, no canto superior da sua tela, vai ter a opção de você avaliar o podcast. Então você pode dar de 1 até 5 estrelas. Então ajuda a gente aí, avalie com 5 estrelinhas, aproveita e já aperta no sininho, porque assim que a gente postar qualquer episódio novo, você vai receber uma notificação e vai ficar muito mais fácil você, de fato, acompanhar a gente por aqui.
Aguçar sua curiosidade intelectual e se tornar mais inteligente, tudo isso no seu tempo morto. Baita golaço. Até a próxima, muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço.